Começa agora, Conexão Safra, conectando você ao mundo do agronegócio.
Já pensou em manter os cuidados com a lavoura com produtos sustentáveis, de baixa toxicidade e que ainda podem auxiliar no aumento da produtividade? Pois é, o futuro já chegou e há algum tempo isso tudo já é possível. É claro que você aí de casa já sabe que estamos falando dos defensivos biológicos. Bom, esses produtos são feitos à base de organismos vivos e são utilizados nos cultivos agrícolas visando o controle de pragas e doenças. Eu sou o Wellington Aiolete e no episódio de hoje eu falo com Daniel Arruda do Grupo Vitia sobre os impactos dos defensivos biológicos e como esses produtos têm ganhado cada vez mais espaço dentro das propriedades. Olá Daniel, seja bem-vindo primeiramente, né? Bom, para começar, acho que é válida uma apresentação do Grupo Vitia como um todo.
Na verdade, hoje é Grupo Vitia. Essa empresa ela nasceu em 1971 e o nome da empresa sempre foi Biosoja. E essa empresa ficou comercializando inoculante molibdênio cobalto durante 27 anos, até 98. E o inoculante, que é um produto para fazer fixação biológica de nitrogênio, mais destinado à cultura da soja, atuando mais na região de Cerrado, região de grãos, né, especialmente soja. E a partir de 98 ele entrou no mercado de nutrição de planta, os chamados fertilizantes foliares, e durante esse período, de 98 para cá, a empresa cresceu absurdamente. Hoje nós somos a maior empresa de micronutriente formulado do Brasil. Depois a empresa também se especializou em biodefensivo, que é a Biovales. Ela adquiriu essa empresa, Biovales. Antes disso, ela adquiriu a Samaritá, que também é uma empresa de segmento de nutrição de planta, de fertilizantes foliares. E mais recentemente, ela adquiriu a Biovales, que é uma empresa especializada em biodefensivos, que é assim conhecido, ou seja, defensivos biológicos, produto destinado a controle de praga e doença de planta, né? Que substitui em parte ou em totalidade, depende da situação, os agroquímicos, né? Os pesticidas, né? Os defensivos químicos, digamos assim.
E como que foi esse processo de mudança de uma empresa que ficou durante 27 anos comercializando um determinado produto e aí agregar outro? Vocês enxergaram uma demanda em tendência crescente no mercado?
Exatamente. Nós ficamos durante 27 anos comercializando o nosso inoculante, né, para tratamento de semente, até porque nós somos referência hoje no Brasil. E mais à frente começamos a atuar no mesmo segmento agrícola, porém com outras linhas de produto mais voltado para a nutrição de planta. E mais à frente ainda, começamos a fortalecer essa parte de produtos biológicos e hoje já somos a empresa mais lembrada no segmento de defensivos biológicos. A bem da verdade, o futuro do defensivo biológico não é mais amanhã, o futuro é hoje, não tem mais volta, porque o produtor já está entendendo que é muito mais interessante para ele usar o biodefensivo do que usar o defensivo químico. Porque o biodefensivo, ele tem um controle de praga e doença da planta muito importante. E além disso, é um produto que não tem agressão nenhuma ao meio ambiente, assim como também não agride a saúde do aplicador. E por cima, ajuda a promover melhor produtividade, qualidade de grãos, de fruto, enfim, é extremamente interessante, muito viável. Então hoje o mundo de tudo que usa para controle de praga e doença ainda é 85% de defensivos químicos e 15% de defensivos biológicos. Mas os estudos mostram que daqui 20 anos vai ser o contrário. Vai se usar uns 85% de defensivos biológicos e 15% de defensivo químico. Então a tendência é essa, exatamente essa.
Muito bem, Daniel. Obrigado pela participação. Continuando nesse assunto de biodefensivos, A gente trouxe ainda um trecho da entrevista com o gerente de marketing Hortifruti e Citros da BASF, Rodrigo Pifano, onde ele destaca os principais benefícios do uso dos biológicos.
São mais opções para os produtores ampliar a janela de proteção, tendo uma proteção do início, lá do semeio, até a colheita. O segundo ponto é as práticas de trabalho flexíveis para intervalo de reentrada e pré-colheita. O terceiro ponto, alcançar expectativas crescentes do consumidor e padrão regulamentares e suporte para a gestão da resistência de fungos e bactérias. Então, é um novo modo de ação que está compondo o manejo de controle e isso faz com que melhore aí o manejo de resistência, dando mais longevidade e durabilidade para o manejo de controle do produtor.
Hora de ficar informado, vamos agora para as principais notícias da semana. Desde a suspensão nas aulas nas redes municipal e estadual, por causa da pandemia da Covid-19, as 15 cooperativas que atuam no transporte escolar rural no Espírito Santo tiveram suas atividades paralisadas. Segundo o sistema OCB do Espírito Santo, a queda de receita chega a mais de 8 milhões de reais após as prefeituras e o governo do estado interromperem os pagamentos. Nos últimos anos, a produção de café de Linhares deu um salto de cerca de 60%. Saiu de 26.463 toneladas em 2008 para 42.806 em 2018, ano do último dado consolidado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Já os dados preliminares de 2019 apontam uma produção de 43,2 toneladas. Esse número coloca o município no ranking capixaba como o maior produtor de conilon do Espírito Santo e o terceiro maior do Brasil, e faz do café a principal cultura de Linhares, responsável por 50% do PIB agrícola da cidade. A saca de 60 quilos do café arábica terminou a semana com queda de 2,51% no preço e é vendida a R$570,46 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve alta de 0,11% no valor e a saca é comercializada a R$373,04 para retirada no Espírito Santo. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Você ouviu Conexão Safra, conectando você ao mundo do agronegócio.